suínos, aves e equinos, produzidas com tecnologia, dedicação e compromisso para gerar resultados. Equipe técnica preparada, entrega rápida e confiança de quem entende do agro. FA Nutrição Animal, confiança que alimenta resultados. Polo Industrial de Espinosa, telefone 38 991 480016.
Vocês aí e nós aqui no Brasil Caboclo e Viola. É na Rádio Cultura, gente de Deus.
Amigo produtor rural, você sabia que solo corrigido e com pH ideal produzem mais e ajudam suas plantas e pastagens a resistirem melhores às pragas e doenças? Na prática, quem usa o calcário Minas Bahia comprova resultados. Pastagens mais fortes e com maior resistência ao ataque da cigarrinha, uma das principais pragas dos nossos capins. São 12 anos de experiência, levando qualidade para o campo e ajudando a aumentar a produtividade. Calcário Minas Bahia, corrigindo solos, nutrindo plantas e fortalecendo a sua produção. Assistência técnica 38 9 97 33 08 67 ou 9 98 33 26 49. Calcário Minas Bahia. E vamos produzir, vamos produzir.
Neste São João, conquiste o seu lar com a VCA Construtora. Parcelas que cabem no bolso, condições facilitadas e oportunidades menores que o valor do aluguel. Lazer, segurança e tudo o que você precisa para começar uma nova história. Porque festa boa dura alguns dias, mas a conquista do seu lar dura uma vida inteira. Não deixe esse São João passar igual aos outros, não. Fala com a VCA agora. 77 9 81 12 0572.
Na hora de cuidar da sua fazenda, escolha quem entrega solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica, tecnologias em pastagens, milho e sorgo, defensivos e fertilizantes foliares de alta tecnologia. Aqui você encontra tudo para o cuidado do rebanho, com medicamentos veterinários, vacinas e vermífugos das melhores marcas, sempre com excelente custo-benefício. Se é Meta Agronegócios, é bom, pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Você tá ouvindo Brasil Caboclo e Viola, é líder de audiência, minha gente.
O show acabou, cante.
É, meninos, olha aqui, já são 6:51, viu? 6:51 aqui no terreiro da gente, muito bom dia. Nego Tel, ê, Nego Tel, tu não é piloto de avião, rapaz. Nego Tel perdeu, aliás, o drone que perdeu dele, né? Se perdeu dele, perdeu um drone, né? Um drone aqui tava na última sexta-feira, né? Por volta das 7 da noite, tava sobrevoando aqui o Paraíso, né? Ali próximo, nas imediações do estádio 2 de julho, viu? E aí tomou rumo ignorado, né? Deu pirueta, deu tombo no Nego Tel. É um drone SX1 branco, né? E Nego Tel, pera, quem encontrou aí, por gentileza, entrar em contato com ele aí pelo 99811-7020, que será bem gratificado, viu? 99811-7020, tá certo? Será bem recompensado, porque o controle tá com o Nego Tel, né? Então não serve pra ninguém, né? Tá certo? É um drone SX1 branco, viu? Foi perdido aí na última sexta-feira, por volta das 7 da noite, ali nas imediações do estádio 2 de julho, tá bom? O contato aí é o 99811-7020. Será bem recompensado, tá bom? Maravilha. Bora cuidar na lida, né, compadre? Já são 6:53, retinha final de programa, viu? Bom dia pra dona Mary Mesquita, mandei, né? Lá na fazenda, lá em Pindaí, né? Liga a dona com a gente aí, um abraço. Dona Magnólia, bom dia. Dona Sueli na fazenda Cana Fístula. O Eliel de Oliveira, um abraço, bom dia. Obrigado aí pelo carinho. Meu amigo Dan Teixeira, Lady in Red, Chris de Burg. Eita, rapaz, foi longe, hein, nego, velho? Um abraço grande, Dan Teixeira. Fazendo aí as suas tardes muito mais, né? Aqui no Som da Pioneira, maravilha. Juscelino José Mota e Dona Luzia, um abraço, bom dia, obrigado pelo carinho. Dona Lio, lá na fazenda Cacos. Dona Isabel, Domingo Penica Bolo aí do Pajeú, bairro 13, né? Dona Cida Rocha, lá na fazenda Felícia. Dona Bel, bom dia, Dona Bel, bom dia. O amigo José, na Fazenda Pega, forte abraço. Dona Mazinha, bairro Boa Vista, bom dia, Dona Mazinha, tudo bem? Dona Nália, em Pilões, né? Dona Angelita Borges, lá em Pindaí, Dona Bia, do bairro Beija-Flor, a Dona Ana Clara, lá em Brejinho das Ametistas, o amigo Magno Pedreiro, forte abraço, bom dia. Dona Ana Souza, desejando a todos aí uma segunda-feira abençoada, amém, amém. Meu compadre Nadisson, lá em Guirapá, na terra do alho, né? A dona Clarice na Fazenda Buraquinho, a mineirinha Dona Maria, lá de Gentil Espinosa, né? A dona Maria das Graças na Fazenda Cocos, região de Morrinhos. Meu compadre João Nogueira, um abraço, bom dia. Dona Eva Francisca, Dona Eva Francisco, Fazenda Lagoa Dantas, Pindaí, né? O amigo Cláudio Manogueira lá no Espraiado, a dona Lia no bairro Beija-Flor, bom dia, bom dia. A Martinha no Vomita Mel, aquele abraço, bom dia, obrigado aí pelo carinho, viu? Eu tô cumprimentando essa turma aqui que infelizmente não vai dar tempo da gente atender, né? O amigo Bidu, já falei com o Bidu hoje, não foi? Ah, com certeza. Com o padre tal do Pastel aí na Casa do Pastel, um abraço. O amigo Genivaldo, locutor, lá em Palmas de Monte Alto, alô Givanilton, rapaz, Givanilton, Givanilton locutor, em Palmas de Monte Alto, um abraço, bom dia também para o amigo Afonso, alô Afonso, como é que você tá, meu irmão, tudo bem, tudo tranquilo, forte abraço, dona Zilda, alô dona Zilda, bom dia. Dona Nalva das Corujas, tudo bem, dona Nalva? Forte abraço, viu? O Eli Márcio lá na Fazenda Barra, dona Nalva em Seraíma, o amigo Arnaldo Damasceno, Gileno Garcia, lá em Licínio de Almeida, José Alves em Arueiras, Caetité, Bahia, meu amigo Batista Mecânico aqui no bairro Paraíso, forte abraço, bom dia também para dona Marisa Nunes, né? Tá ligadona com a gente, o nosso muito obrigado, viu gente? 6:56 é a saideira, né, padre? Saideira pra começar a arrumar as traias por aqui, né? Bom dia, Brasil, hora certa, Rações Soares, 6:56.
Parei uma noite o cavalo pra morte de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Vancê Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela do lampião apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do dar. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, seu doutor fui chamar. Cortemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topemos um cabra assustado, que chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar. Pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Teresa adotou, felicidade não quis. Meu sonho nesse olhar, paguei caro meu amor. Pra morte de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver,
Teresa matar. O meu alazão arriei e ela eu fui perdurar. Agora já me finguei, é este o fim de um amor. Essa cabocla eu matei, é a minha história do
Eita, mundão vai sem porteira, rapaz. Dona Lucidalva, bairro Beija-Flor, bom dia. Dona Jaine, Lagoa Dantas. O Neilton Pereira, em Cajamá, São Paulo. Dona Santina, bom dia. Amigo Davi, em Lagoa da Pedra, Pindaí. Dona Maria, na Fazenda Gado Bravo. Dona Regivone, da Fazenda Coelho. Dona Sueli, na Cana Fístula. Gente amiga, é final de programa, viu? Valeu, muito obrigado. Mas amanhã tem mais. Às 4h50, Deus permitindo, mais um Brasil Caboclo e Viola. Você continua com a gente. Vem aí a referência do rádio jornalismo, meu irmãozinho doutor Fernando Alves, trazendo as principais notícias de Guanambi, da região, do Brasil e do mundo. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por mais uma missão cumprida. Gente amiga, meu abraço e respeito. Até mais ver, meu compadre. Até mais ver, minha comadre.
O show acaba o cante.
Brasil.
Vai, banhadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem.
Ei! CYV 558.
A partir de agora, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Fernando Alves, repórter. Os últimos acontecimentos da sua cidade. Denúncias, entrevistas, solidariedade, prestação de serviço, classificados e a participação direta do ouvinte. Fernando Alves, repórter. O número um da informação.
Alô Guanambi, alô Bahia, alô Brasil, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Cultural!
Bom dia!
Bom dia, vida!
94,7.
Começando a partir de agora mais um programa Fernando Alves, repórter. Hoje é segunda-feira. É dia 13 de julho de 2026. E a partir de agora, eu deixo você bem informado com tudo o que acontece na sua cidade ou aconteceu nas últimas 24, 48, 72 horas em Guanambi, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo.
Bom dia!
Cultura FM.
Sibirino!
Cara Crachá, bom dia, Fernandão, bom dia, visa a programação 94,7, bom dia pra todo mundo e pra ele.
Opa! Bom dia, Cultura FM.
Bom dia, diretor. Aproveita porque tá acabando, viu?
Tá, viu?
É, tá acabando. acabando que era doce.
É, pensando que peixe já era doce.
Não, eu vou lhe contar, o cara é um sortudo, né? Demais. O cara tira 30 dias de férias, passa mais de 15 acamado.
Não é descansando, não.
Não. Ah. Mas sabe o que é isso? É quem tá acostumado a só trabalhar. Quando para.
Aí pronto,
né? Aí desmonta. É isso aí, diretor. Boas férias. Aproveite aí bastante, viu? Tá certo? Muito bem. Começando mais um programa. E já a gente traz a movimentação da área policial nas últimas 72 horas. Vários acidentes registrados, inclusive um jovem, né, personal trainer lá da cidade de Candiba, morreu após uma colisão envolvendo o seu veículo e um ônibus na BA-026. Rapaz muito querido na cidade. A cidade está em luto com a morte desse jovem de apenas 25 anos de idade. Ainda na área policial de hoje, teremos aí informações de que um motorista denunciou ameaças durante desentendimento de trânsito na BR-122, lá no município de Pindaí. E um agricultor morreu após charrete ser atingida por caminhonete lá no município de Carinhanha. Vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho. Carro capota as margens da BR-030 aqui em Guanambi e é encontrado sem ocupantes. Condenado por estupro de vulnerável, é preso pela Polícia Civil na cidade de Igaporã. E olha, o Fabiano Neves conta a história de um indivíduo de alta periculosidade que foi preso, mas conseguiu fugir, né? Da delegacia de polícia. Você vai saber toda essa história daqui a pouquinho. Em um grave acidente na BR-251 na Serra de Francisco Sá, na manhã deste domingo, matou um caminhoneiro, né? O acidente envolveu três caminhões, né? Três carretas, e a gente vai trazer detalhes, inclusive imagens desse grave acidente. O rapaz, inclusive, chegou a gravar antes, né? Tem dois episódios que chamam a atenção nesse acidente com vítima fatal. Durante o dia ele gravou, né, para as redes sociais, e à noite ele chegou a gravar também um acidente envolvendo um ônibus que pegou fogo também em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Ônibus é destruído por incêndio na BR-251 em Salinas e 41 passageiros escaparam sem ferimentos. É esse ônibus que foi destruído pelas chamas, que foi inclusive filmado pelo caminhoneiro que mais tarde viria a se envolver nesse acidente e perder a sua vida. Também a história de mais um feminicídio, né? Uma operadora de caixa foi brutalmente assassinada no seu local de trabalho. Ainda no programa de hoje, na área policial, casal encontrado morto a tiros na estrada entre Santa Brígida e o povoado Araújo. Ônibus com 57 passageiros toma na BR-116 em Santo Estevão, aqui na Bahia. Acidente envolvendo três veículos é registrado na BR-122 entre Guanambi e Pilões. O acidente envolveu uma cegonha, né? E tem carro espalhado para tudo que é lado, né? E um crime bárbaro em Alagoinhas. Homem tira a vida da irmã e tenta assassinar os pais, a esposa e a filha. A reportagem é do Gomes Nascimento. Essas e outras a partir de agora na movimentação da área policial nas últimas 72 horas.
Plantão de polícia.
Olha, já eu vou conversar com o senhor Jairo. Ele é o pai daquela criança, daquela mulher que esteve aqui no programa para fazer um apelo, porque poderia ser presa a qualquer momento por conta da falta de pagamento de pensão do seu filho com ele. E ele traz a sua versão e diz que muita coisa que foi dito por ela não é verdade. Daqui a pouquinho ele vai falar ao vivo no nosso programa. Mas olha, um jovem de Candiba, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do sábado na BA-026, entre os municípios de Contendas do Sincorá e Maracás. A colisão ocorreu por volta das 4h40 da manhã no quilômetro 270 da rodovia, envolvendo uma caminhonete Saveiro e um ônibus da empresa Intran. O condutor do Saveiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A colisão, conforme eu disse, aconteceu por volta das 4h40 da manhã. Motorista do Saveiro, Tiago da Silva Lima, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do impacto. A passageira do veículo, a Dark Suene Pereira Santana, foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada ao Hospital Municipal de Maracás. Conforme as primeiras informações, ela apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. O ônibus era conduzido por Irineu de Souza Marinho, de 46 anos. Nenhum dos ocupantes do coletivo ficou ferido. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local e providenciaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Após a conclusão dos procedimentos periciais, os veículos foram liberados aos respectivos responsáveis. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. E olha, uma reportagem do GQ Urgente fala deste acidente e outro acidente com vítima fatal. Vamos acompanhar.
Do Instituto Médico Legal, Departamento de Polícia Técnica em Jequié, na tarde deste sábado, dia 11 de julho de 2026. O Departamento de Polícia Técnica acaba de chegar com dois corpos ali da região do Amazonas, o distrito da cidade de Lafayette Coutinho. Como eu disse, infelizmente, um sábado marcado por acidentes. O primeiro acidente aconteceu ali no município de Maracás, distrito de Pé de Serra. Um veículo Saveiro, uma picape Saveiro, ela colidiu frontalmente com um ônibus da aviação da Autoviação Entran. O motorista do ônibus acabou saindo da pista, desceu uma ribanceira. O motorista do ônibus e os passageiros, graças a Deus, não tiveram ferimentos. Já o motorista da picape Strada, de apenas 25 anos, o Tiago da Silva Lima, ele acabou morrendo na hora. Uma mulher que estava ao seu lado, ela foi socorrida com ferimentos até o Hospital Municipal da cidade de Maracás, né? Um outro acidente aconteceu na estrada vicinal que liga BR-330 ao Amazonas, distrito de Lafayette Coutinho. Hoje, infelizmente, o Amazonas, distrito de Lafayette Coutinho, em luto. Neste acidente, né? Um jovem ainda não identificado morreu carbonizado na colisão entre duas motocicletas, né? Que pegou fogo. Uma pessoa acabou morrendo carbonizado, outra está no Hospital Geral Prado Valadares, o condutor da outra motocicleta, com graves ferimentos, né, e queimaduras pelo corpo. É, um homem que estava em uma represa também no distrito ali do Amazonas, em Lafayette Coutinho, possivelmente ele recebeu uma descarga elétrica e caiu dentro da represa, não resistiu e acabou falecendo. O corpo de todos os envolvidos, tanto nos acidentes quanto este homem da represa, encontram-se aqui no Instituto Médico Legal de Jequié.
Um sábado. Olha, e temos as imagens, inclusive, né, da motocicleta, do acidente de Lafayette Coutinho. Olha aí as imagens. Um motociclista morreu e outro ficou ferido após um grave acidente na manhã do sábado, na zona rural do município de Lafayette Coutinho. As duas motos bateram e pegaram fogo na localidade de Três Lagoas. Um dos motociclistas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele foi identificado pelo prenome de Adriano. O outro motociclista teve queimaduras e foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. E olha, o motorista denuncia ameaça durante desentendimento na BR-122, no município de Pinaí. O motorista acionou a polícia militar na madrugada do sábado, após relatar ter sido ameaçado durante um desentendimento de trânsito na BR-122, nas proximidades de Pindaí. Conforme a ocorrência, a vítima informou que seguia pela rodovia quando se envolveu em uma discussão com o condutor de um Fiat Siena Prata. Ao chegar à entrada da cidade, o outro motorista teria exibido um objeto semelhante a uma arma de fogo. Após receber a denúncia, uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar realizou diligências e fez buscas na região para localizar o veículo citado, mas o suspeito não foi encontrado. Encerradas as buscas, o motorista seguiu viagem normalmente. O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes. As informações são do portal Alô Pilões. E olha, agricultor morre após charrete ser atingida por caminhonete em Carinhanha. Um grave acidente de trânsito registrado na noite do sábado resultou na morte do agricultor Manuel Rodrigues Brito, de 40 anos, na BA-161, na zona rural de Carinhanha. A vítima conduzia uma charrete quando foi atingida na traseira por uma caminhonete Toyota Hilux. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19 horas, nas proximidades da entrada da Fazenda Del, no trecho entre Carinhanha e Bom Jesus da Lapa. Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil, a caminhonete conduzida por Edmilson Gonçalves Lira, de 43 anos, seguia pela rodovia quando colidiu na traseira da charrete que trafegava no mesmo sentido e não possuía qualquer tipo de sinalização luminosa ou refletiva. Com o impacto, Manuel Rodrigues Brito morreu ainda no local. Os animais que puxavam a charrete também não resistiram aos ferimentos. Ainda segundo o registro policial, o motorista da caminhonete permaneceu no local do acidente e aguardou a chegada da Polícia Militar, que adotou as medidas cabíveis e registrou a ocorrência. O caso será apurado pela Polícia Civil. Informações do portal Wilson Nunes. E carro capota às margens da BR-030 aqui em Guarambi e é encontrado sem ocupantes. Um carro foi encontrado capotado no final da tarde da última sexta-feira às margens da BR-030, no trecho conhecido como Curva do Cotovelo, em Guarambi. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 17º foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um Chevrolet Celta de cor branca capotado fora da pista. Segundo a PM, não havia vítimas, condutor ou proprietário no local no momento da chegada da equipe. Após consultas aos sinais identificadores do veículo, os policiais verificaram que não existiam restrições criminais. A ocorrência foi registrada e o responsável pelo automóvel assumiu a remoção e a guarda do veículo. E olha, condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Igaporã. Um homem de 47 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil da Bahia na manhã da última sexta-feira, durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva na cidade de Igaporã. A ordem judicial foi expedida pela vara criminal da comarca do município após condenação transitada em julgado. O crime praticado em 2018 e à época dos fatos, a vítima, que era enteada do suspeito, possuía apenas 13 anos de idade. O homem foi localizado no centro da cidade após diligências realizadas por equipes da Polícia Civil e encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, incluindo a comunicação ao Poder Judiciário e o encaminhamento para os exames de praxe. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça para cumprimento da pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Territorial de Igaporã. E olha, o repórter Fabiano Neves conta a história de um homem de alta periculosidade que conseguiu fugir da delegacia.
Notícia em primeira mão para você que nos acompanha. E esta parece cena de filme policial daqueles de Hollywood. No entanto, foi uma triste realidade ocorrida nesta madrugada no município de Ituaçu. Para que você entenda, na última sexta-feira, esse homem aqui, ó, identificado como Diego Silva Conceição, foi preso pela Polícia Militar em Tanhaçu. Ele havia furtado todos os bens de um casal de idoso e, posteriormente, também furtou diversos bens em uma fazenda. A Polícia Militar saiu em diligências e conseguiu prendê-lo. Ele, ex-presidiário, estava há menos de 30 dias em liberdade. Mas o que você vai se surpreender é o que eu vou dizer agora. Diego foi encaminhado para a delegacia de Ituaçu, onde o delegado Dr. Fábio Lago fez o flagrante e o prendeu. Parecia seguro, parecia tudo certo, até as demais medidas cabíveis serem tomadas, Diego parecia estar bem preso, mas não foi isso que aconteceu. Nesta madrugada, ele conseguiu romper todos os 5 cadeados da carceragem que ele estava. E não satisfeito, simplesmente adentrou em um dos espaços da delegacia e furtou todas as drogas e um revólver. E o pior de tudo, conseguiu sair pela porta da frente da delegacia. O fato aconteceu nesta madrugada e está mobilizando todas as forças de segurança. Rondesp, CIP Sudoeste, Polícia Militar, Polícia Civil, todos no encalço de Diego Silva Conceição. Ele é considerado de alta periculosidade. Está armado e pode estar na região. Se você tiver qualquer informação, ligue imediatamente para a polícia. Estamos acompanhando este caso e a qualquer momento a gente traz informações atualizadas para você.
Tá aí a história do indivíduo, com certeza não tinha ninguém tomando conta dessa delegacia, né?
Tava fácil demais
pra ele. É, o cara conseguiu arrebentar 5 cadeados, conseguiu ter acesso a uma sala, furtou drogas e arma. E ainda saiu pela porta da frente, viu? Dorme com um barulho desse.
Esse é malaco.
E olha, você que está no rádio, vai pra TV, porque nós vamos falar agora de um grave acidente na BR-251, na Serra de Francisco Sá, na manhã deste domingo, dia 12. De acordo com as informações, o acidente envolveu 3 carretas. Olha as imagens aí na tela. E a pista ficou interditada nos 2 sentidos. De acordo com informações, um homem de 25 anos acabou morrendo nesse grave acidente. Vamos trazer mais imagens aí. Pode ir adiante.
São essas.
Olha só, mais imagens desse gravíssimo acidente ocorrido na manhã de ontem. e vitimou um caminhoneiro do Rio Grande do Norte. Ele morreu carbonizado nesse acidente. Nós temos inclusive imagens aéreas que mostra a dimensão do acidente. Olha só, você acompanha agora imagem de drone, imagens publicadas pelo Pinguim Notícias Montes Claros. A situação que ficou a pista na BR-251. Essa que é uma das rodovias que mais registra acidentes aqui no norte de Minas Gerais. Três carretas envolvidas nesse gravíssimo acidente, que acabou vitimando o caminhoneiro de apenas 20 e 25 anos, salvo engano. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse acidente. E um ônibus foi destruído por um incêndio também na BR-251, no município de Salinas. Foi na madrugada deste domingo, dia 12, por volta das 3:30 da manhã. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para combater um incêndio em um ônibus de transporte interestadual na BR-251, nas proximidades do quilômetro 290 em Salinas, aqui no norte de Minas Gerais. O veículo pertence à empresa BM Limitada, Expresso BM Limitada, que seguia sentido São Paulo-Bahia e transportava 41 passageiros. Todos conseguiram deixar o ônibus em segurança antes da propagação das chamas, não havendo registro de vítimas. Quando a equipe do 8º Pelotão de Bombeiros Militar, sediado em Salinas, chegou ao local, o incêndio já havia consumido completamente o veículo. Os bombeiros realizaram o combate aos focos remanescentes e as ações de rescaldo, eliminando os riscos existentes na área. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local, adotando as providências relativas à ocorrência e ao controle do tráfego. As causas do incêndio não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. Imagens fortes agora, uma câmera de segurança flagrou o feminicídio que vitimou a operadora de caixa Beatriz em Iaçu.
Conteúdo sensível. Vídeo mostra feminicídio que matou operadora de caixa dentro de mercadinho na Bahia. Mas também registra ação heróica de policial militar. Tudo você verá aqui. Mas antes eu peço que você curta e me siga, porque isso é importante para o trabalho aqui na rede social. Bom, essas imagens mostram na íntegra o feminicídio que vitimou a operadora de caixa Beatriz Correia dos Santos, de 22 anos. Eu mostrei essa história no vídeo anterior aqui no perfil. Agora, as imagens de câmera de segurança foram divulgadas. Você vai assistir junto comigo. Observe que Beatriz trabalha normalmente. Quando, em um determinado momento, chega ao local a companheira dela, Ângela Medrado da Silva. São poucos segundos de conversa e, em um determinado minuto, ela ataca a vítima com uma faca no pescoço, veja. E aí, outras facadas são dadas. São segundos de terror. Mas a ação deste policial militar faz com que tudo termine ali naquele momento. Ele consegue imobilizar Ângela Medrado. Que ação heróica. Essa vítima foi socorrida para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Com Ângela, foi achada, além da faca, uma garruncha. E aí que entra a ação heróica do policial militar. Algumas testemunhas dizem que Ângela já teria ameaçado, inclusive, funcionários do supermercado. Imagine se ela resolvesse atirar ali dentro a quantidade de vítimas que ela não poderia ter feito. Então, parabéns a esse subtenente da reserva da Polícia Militar, que apurei, é conhecido ali na região como Subtenente Gomes, que já trabalhou na hoje Caatinga e também no CPR Chapada. Parabéns, subtenente. Eu continuo acompanhando os detalhes dessa história e qualquer novidade trago aqui nas redes sociais. Por enquanto, peço que você curta, comente e compartilhe, porque aqui eu conto casos que chocam a Bahia.
Tá aí a reportagem do Jean Mendes, né? Publicada aí no seu perfil no Instagram. Bom, daqui a pouquinho a gente continua com a movimentação da área policial e daqui a pouquinho eu vou conversar com o seu Jairo, né? Ele está aqui para falar sobre aquele caso da mulher que esteve no programa fazendo um apelo, porque poderia ser presa a qualquer momento por conta da falta de pagamento de pensão para o seu filho, não é? Que ela tem com o Jairo. Ele veio até o nosso programa e vai falar depois do nosso intervalo. Aguarde.
Agora que a Omara Calçados chegou, a tendência é andar confiante e sempre na moda. Tudo de novidade e uma variedade das marcas mais incríveis em calçados e acessórios disponíveis para você. E para deixar tudo mais perfeito, o crediário continua o mesmo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 115 Centro.
Especialista no cuidado de pessoas idosas, o trabalho do geriatra envolve uma ampla avaliação clínica, promovendo desde um envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação de diversas doenças. Guanambi conta com o Dr. Hernan Carlos, médico geriatra com residência médica pelo IPSENG em Belo Horizonte. Dr. Hernan realiza seu trabalho em Guanambi e região, prevenindo e tratando as principais doenças que acometem os idosos, como depressão, quedas, dor, incontinência urinária, osteoporose, tonturas e demências como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Ele também fornece cuidados paliativos aos pacientes com doenças sem possibilidade de cura, junto com uma equipe multidisciplinar. Agende sua consulta pelo telefone 3451-5599 ou pelo WhatsApp 99958-5529.
Cuidar da saúde com confiança faz toda a diferença. O Dr. Michael Fernandes, médico cirurgião oncologista e cirurgião geral, atende com excelência e cuidado humanizado. É especialista no tratamento do câncer do estômago, intestino, tireoide, pele, ovário, colo do útero e endometriose. Dr. Michael Fernandes realiza também cirurgias diversas, como laparoscopia, cirurgia por vídeo, para tratamento das afecções benignas, como pedra na vesícula, hérnias inguinais, umbilical, incisional, endometriose e miomatose uterina. Tudo com acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. Dr. Michael Fernandes atende na Policlínica e Maternidade Guanambi. Agende a sua consulta pelo telefone 3451-1404.
A escolha dos seus óculos é tão importante quanto a escolha do seu oculista. Na Ótica Focus, você conta com profissionais que vão ajudar você a escolher a armação ideal e as melhores lentes para que você tenha a melhor visão. Na Focus, você também encontra as melhores e mais famosas marcas de óculos de sol que combinam com a sua personalidade. Pagamento facilitado no cartão e desconto de até 30% à vista. Ótica Focus, aqui o nosso foco é a sua visão. Rua JJ Seabra 41, no centro da cidade. Fones 3451-6864. Zap 99961-4636. Siga-nos no Instagram, arroba Ótica Focus Guanambi.
Super Modas Guanambi, a loja que calça toda a família com estilo e conforto. Na Super Modas Guanambi, você encontra as últimas tendências em calçados masculino, feminino e infantil. Temos uma ampla variedade para todas as idades e ocasiões, garantindo qualidade e estilo. Crediário facilitado em até 10 vezes sem juros. Visite a Super Modas Guanambi, antiga Princesa Calçados, e descubra o estilo perfeito para você e sua família. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 119. Centro Guanambi.
Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil, que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129.
Farmácia Santa Rita, a preferida da comunidade guanambiense e região. A Farmácia Santa Rita coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha seus medicamentos a um passo de distância. A Farmácia Santa Rita conquistou a sua confiança, dos seus pais e com certeza vai conquistar a dos seus filhos. Lembre-se, saúde é coisa séria. Farmácia Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guarambi. Fone 3451-3151.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
Pras máquinas tem tudo que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em microinspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Planejamento, instalação de poços tubulares, motosserra estilo. Pras máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Pras máquinas é verde garantido. Pro sertão.
A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser traz uma super novidade para Guanambi região. É a cirurgia refrativa laser. Isso mesmo, a cirurgia de correção do seu grau a laser agora será na Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Agende sua avaliação com os nossos médicos especialistas em cirurgia refrativa. Telefone 3451-1904 ou visite-nos na Rua Rio de Janeiro 133, Centro de Guanambi.
Ludmila Pereira Rodrigues Rocha, engenheira civil, especialista em construção de estruturas e fundações, especialista em planejamento e gestão de obras, atende em Guanambi, região, nas cidades e em zonas rurais. Construção de imóveis, reformas e legalização de imóveis, laudos periciais, laudos técnicos, acompanhamento de obras, designer de interiores, são alguns dos serviços prestados. Entre em contato com o telefone 77999 08-2678 e agende gratuitamente uma avaliação. Um profissional de excelência traz conforto, qualidade e economia nos seus serviços. Ligue já para o contato 77999 08-2678 e agende sua consulta.
Quer mais do que internet? Com a Mix Fibra você tem conexão de verdade e muitos benefícios. Disney Plus, Max, Paramount Plus, Deezer e muito mais. Tem empresa. A telefonia digital da Mix facilita a sua comunicação e para cuidar de quem você ama, mesmo à distância, com o combo Smart Security, você acompanha seu pet, seu bebê, sua casa, tudo direto no celular. Ligue ou mande um WhatsApp para 0800-000-3838 e leve conexão e entretenimento pro seu dia a dia. Mix, nossa conexão tem você.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
Muito bem, são 7:37, 7:37 aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves, repórter. Olha, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o senhor Jairo
Soares da Silva.
Jairo, não é Jairo. Então, desculpe aí pelo equívoco. O senhor é...
Eu sou pai do rapaz, do menino.
Que não fale o nome dele, por gentileza, que ele é menor de idade, 6 anos apenas.
Eu vim falar sobre as coisas que ela falou.
Para recapitular, a Jéssica Daiane esteve aqui na semana passada para fazer um apelo, contou a sua história de que poderia ser presa a qualquer momento por não estar pagando a pensão alimentícia, e a dívida foi executada e a justiça teria decretado a sua prisão. E aí ela fez um apelo alegando que não podia pagar essa pensão. O pai da criança é justamente seu Jairo, que está aqui, e ele veio ao programa para dizer que a Jéssica faltou com a verdade em muitas coisas, né, seu Jairo?
Isso, muitas coisas. Que no dia da audiência, a juíza determinou que ela pagasse 333 mensal. Perguntou quanto ela ganhava, ela falou que ganhava meio e pouco da Bolsa Família. E ela trabalha também. Ela falou que ela não trabalha, ela trabalha sim. Depois ela falou que ela tem uma filha que tem problema, justamente tem essa criança que tem problema, mas só quem cuida da criança é uma ex-companheira dela que cuida da criança. Ela não cuida da criança. Ela tem um menino de 14 anos, esse menino, quem cuida é a avó do menino que fica com ela, que mora com a avó. Ela não trabalha, não cuida de nada. E o menino, o meu filho, ela maltratou demais. Por isso é que eu cheguei ao tempo de ir à justiça e pegar a guarda dele, porque ela estava maltratando demais a criança, que eu tenho as provas, tá aqui tu as provas.
Que foram apresentadas à justiça.
Foi apresentada à justiça e está com as provas, está com a minha advogada e está com a justiça também, com a juíza, as provas estão com a justiça.
Então, e aí, diante do que foi apresentado, a juíza determinou que a guarda ficasse com o senhor.
Ficasse comigo, que é uma guarda provisória, só que continuo com a guarda. E ela está querendo pegar a guarda de novo, mas para pegar pensão. Ela não quer a criança, porque ela não gosta da criança. Eu tenho os áudios todos aqui, ela maltratando a criança, xingando a criança, fazendo de tudo. Se não fosse a companheira dela, ela tinha machucado muito a criança.
O senhor disse que quando a criança estava com ela, que o senhor pagava a pensão.
Pagava a pensão, além de ler da pensão, eu dava a feira toda semana, de verdura e de tudo. Eu dava a feira, remédio, roupa, sapato, até o Uber. Eu pagava para levar a criança na escola, levar e buscar, eu pagava tudo. Enquanto disse, ela não paga nada para mim. E eu estou fazendo, a pensão é da criança, não é minha. A criança precisa, porque eu pagava porque ela não pode pagar, ela pode sim, que ela trabalha sim, ela trabalha.
Ela alegou que ela está desempregada no momento.
Ela desempregou porque ela saiu por dia do oficial de justiça para ir procurar ela, então ela saiu do emprego para dizer que ela não estava trabalhando, mas ela trabalha sempre, ela tem não sei quantos restaurantes aqui que ela já passou trabalhando, ela trabalha direto. Só que ela nega que ela não trabalha para ela não poder pagar. Mas ela pode pagar sim.
Ela alegou também que o senhor não deixa ela ver a criança, é verdade isso?
Por que ela não deixa? A juíza determinou dela ver a criança na casa do irmão dela, Leli. Ela determinou para ela ver. Só que na hora ela concordou que sim. No outro dia ela já mudou a versão, que tinha que levar a criança na casa dela, aquela iria ver a criança na casa dela. E aí eu não podia passar pela o mandado da juíza, eu tinha que seguir. A juíza falou, não, se ela vai ver a criança na casa do irmão, que é responsável pela criança. E outro logo, ela não viu. Aí ela não quis, eu liguei para minha advogada. Ela falou, seu Jardim, é o seguinte, se ela não for ver a criança na casa do irmão, ela perdeu o direito de ver a criança. Inclusive é por isso que ela não vê. E teve outro dia, eu vinha passando de frente à casa da mãe dela, o tio dele estava de frente à porta, ele foi, deu benção ao tio, deu benção à avó, e ela escondeu para o menino não ver ela. Então ela não estava querendo ver a criança. Por que ela escondeu? Ela deu benção ao tio, deu benção à avó, e ela fugiu para que a criança não encontrasse com ela. Ela gosta da criança? Não gosta, porque se ela gostasse da criança, ela não escondia da criança.
O senhor me disse também, antes de entrar no programa, que já fez boletim de ocorrência contra ela.
Já fiz dois boletins.
E daqui a pouco o senhor vai novamente fazer outro boletim de ocorrência.
Vou fazer outro boletim de ocorrência, que ela está seguindo uma criança, tirando foto da criança na escola. O menino tem até trauma, que ele tem medo dela demais. viu ela na quinta-feira, viu ela escondida atrás do muro, tirando foto dele. Ele foi, ficou quietinho. A mulher que tá dando o cursozinho para ele, leva ele para a escola. Ele não quis falar. Eu falei, ô Guilherme, por que você não falou com sua mãe, com sua babá que tá cuidando de você, que ela tava lhe seguindo? Falou, pai, eu não tive que ela ter, eu tenho medo que ela me machuca. E até a mulher que cuida falou, ó, seu Jair, se for para ela ficar assim me seguindo, eu não vou ficar com seu filho, mas não, que vai que ela me ataque na rua, e aí? Então eu vou fazer o quê? Meu filho não pode ir para a escola, eu tenho que estar todo dia, que se eu trabalho, que eu tenho problema de coluna, uma ressonância que tá ali. Eu tenho um problema, às vezes tem semana que eu trabalho, tem semana que eu não trabalho, mas o problema quando me ataca, mas uhum. Eu não posso parar porque eu sou aposentado, mas eu pago um aluguel de R$1.000, tem conta de água, conta de luz, conta de internet para me pagar.
E como o senhor disse, a pensão é do filho.
A pensão é da criança, não é minha, eu não tenho, a pensão é dele, ele tem o direito de receber a pensão dele. Então, ela pode pagar.
O senhor me dizia também que há uma medida protetiva.
Isso, ela tem outra medida protetiva, que ela botou essa medida para mim não se aproximar dela e nela aproximar de mim. E ela tá se aproximando. Ela indo me seguindo na escola, que eu tenho o áudio dela da escola, o dia que ela chegou lá na escola, ela ainda falou, ó, quem tá levando o menino pra escola não é a babá, é aquele velho safado. Até isso ela falou, ela não podia falar isso, eu respeito a ausência dela, ela deveria me respeitar também, não tá me maltratando, que eu não maltrato ela. Eu sigo a lei, porque ela tem a lei para mim, para não eu não ofender ela, então ela deveria não me ofender, que eu não quero ofender ninguém, nem gosto, que aonde que eu moro, nos bairros que eu moro, todo mundo adora, todo mundo gosta de mim, que eu respeito todo mundo, eu sou pessoa que vive trabalhando, não gosto de mexer com vida de ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, nada.
Bom, então a sua finalidade hoje aqui é justamente para restabelecer a verdade.
A verdade, isso.
No que foi dito pela sua ex-companheira.
Ex-companheira, que foi eu encontrei que ela em um bar, isso foi ela, eu não vivi com ela. Foi um caos que eu encontrei, ela é garota de programa. Então eu encontrei ela em um bar, nessa época, era uma época que eu bebia. Aconteceu, nós ter um caos e ter acontecimento ter ele. Inclusive, eu não sabia que eu tinha esse filho com ela. Passado, depois que ela teve a criança, ela deu a criança. No dia que ela teve a criança, ela deu para outra mulher. Entendeu? Só que a companheira dela tinha chegado de São Paulo e soube que ela ia pegar dele. A companheira dela foi lá e tomou a criança. Foi lá e tomou, e depois ela falou, ó, seu Jair, é o seguinte, fulana teve um filho seu e ela deu, só que eu tomei. E você não vai cuidar, não? Aí eu entrei junto.
Aí o senhor não sabia?
Eu não sabia.
Até então?
Desse tempo pra cá eu comecei a ajudar da pensão, que ela me levou lá no fórum, conversou com o promotor, doutor Auro. Ele falou pra fazer o DNA e eu falei, faça. Só que ele falou, não precisa fazer o DNA, que é sua cara. Eu falei, não, mas eu vou fazer, porque tem dia que ela briga, fala que o filho não é meu, mas eu quero a prova. Uhum. Que sei se é meu filho, eu sou responsável e vou cuidar dele. Igual eu cuidei dos outros filhos meus com a mulher do casal. Igual eu cuido, graças a Deus. Talvez até melhor do que os outros. Porque ele é meu sangue. E a minha vida é esse menino. Graças a Deus. Você precisa ver como é que eu sou pegado com ele. Aí é o seguinte. Quem eu? Ela não tem condições de cuidar da criança. Eu falei com minha advogada, ela falou, seu Jair, é o seguinte. Pode ir para onde você querer, se ela pode ir para assistir para qualquer lugar, se até para Brasília, para o Tribunal, eu estou lhe acompanhando, para que Guilherme vai ficar acompanhado com você.
Ok, eu pedi para não falar o nome da criança, mas sem querer o senhor acabou falando, né? Bom, o senhor tem mais alguma coisa a dizer?
Não,
fique à vontade.
Era que eu queria só falar, porque ela estava mentindo, ela não falou nada de verdade. Que nem ela falou, que ela cuida dessa criança que tem problema, ela não cuida, quem cuida é a companheira dela.
Bom, a verdade é que ela realmente está devendo
e tá
não
devendo,
pagou a pensão,
não pagou a pensão
e pode ser presa,
e pode ser presa, porque
isso aí é verdade.
Isso é verdade, isso é certo, porque minha advogada falou, seu Jair, é o seguinte, ela tem condições, ela tá recebendo o dinheiro, ou ela paga ou ela vai presa, porque se ela não quisesse ter pagando, ela já tinha pago. Ela, porque ela tá botando dedo duro para não pagar. Você vê que ela veio fazer apelo. para não pagar, porque tem um dinheiro que ela recebeu da que ela botou a pessoa no pau. A pessoa tá pagando R$1.000 e R$1.000, dividiu em prestação. Ela recebeu, ela deu ela pagou R$1.000, no primeiro dia ela pagou para advogada R$1.021, parece, que ela deu para advogada. E a advogada falou que só foi o início, foi o mês que ela pagou, acho que foi janeiro, um mês assim que ela pagou, foi só.
Seu Jair, obrigado por ter vindo.
Eu muito agradeço por você me dado esse espaço para mim, Fernando, e fico muito satisfeito, muito agradecido por todos vocês da Rádio Cultura.
É o que eu sempre digo, não existe duas verdades, só existe uma, né? E como dizia minha mãe, mentira tem perna curta.
Isso.
Obrigado por ter vindo. Bom dia.
Bom dia e muito